Gente, em 2015, a PwC lançou a 18ª edição anual da Pesquisa Global de Segurança da Informação com o propósito de identificar o estado da segurança cibernética nas organizações em todo o mundo, destacando riscos, desafios, tendências e ações realizadas. Sobre essa pesquisa, a gente conversa agora com Edgar D'Andrea, sócio da empresa PwC. Edgar, seja bem-vindo ao programa Revista Brasil. Bom dia.
Bom dia, Miguelzinho. Bom dia a todos os seus ouvintes.
O que revelou essa pesquisa?
Bom, essa pesquisa é uma pesquisa já há 18 anos que nós fazemos e essa pesquisa revela o estado, né, da segurança da cibernética em todo o mundo, né? E o propósito é exatamente alertar as empresas, as pessoas de uma forma geral sobre os riscos cibernéticos, né?
Agora, os ataques cibernéticos em 2015, pegando como comparação 2014, foram maiores? Como é que se apresenta o número em relação a esses ataques cibernéticos?
É, realmente, em 2015, o número de ataques médios revelados aqui pela pesquisa, no mundo como um todo, subiu 38%. No Brasil, de forma surpreendente, esse número foi muito maior, ele aumentou 274%, né? uma diferença muito relevante, né?
Sim. Agora, Edgar, o que justifica esse aumento?
Bom, esse aumento ele tem duas perspectivas. A primeira é que as empresas estão começando a investir mais para conseguir, primeiro, detectar o ataque propriamente dito, né? Detectar e responder, evidentemente. Então, parte desse número, desse aumento, possivelmente tenha sido por investimentos que as empresas tenham feito e que permitiu que elas conseguissem detectar o ataque. Porque muitos ataques acontecem e as empresas nem conseguem detectá-los. O segundo fato é que o crime cibernético, ele é uma realidade e ele vem aumentando de forma significativa em todo o mundo. Hoje, o crime cibernético, ele está entre os principais crimes que acometem as organizações de uma forma geral, né? Então, hoje, o crime cibernético e o Brasil em particular se tornaram muito atraentes, né? Não é mais feito pelos tradicionais hackers ou grupos de hackers apenas. Hoje você tem por trás de ataques cibernéticos o crime organizado, né, fazendo os crimes no ambiente digital. Você tem ativistas, hacker ativistas com bandeiras específicas também fazendo ataques a organizações.
E falando em crime virtual, a propriedade intelectual, sobretudo o roubo de propriedade intelectual, ainda é uma triste realidade e que apresenta números consideráveis?
É muito interessante essa sua pergunta, porque há uma associação direta toda vez que se fala de ataque de hackers ou ataques cibernéticos, que a gente associa isso diretamente a informações bancárias, né? As senhas do banco, a cartões de crédito, a coisas dessa natureza, que é evidente, existe muito e vai continuar existindo. Entretanto, tem sido alvo desses ataques exatamente a informação confidencial ou a propriedade intelectual, né? E a propriedade intelectual tem sido o principal objetivo dos atacantes naquelas indústrias que não são necessariamente indústrias financeiras. Então, hoje você tem ataques em outras indústrias, indústrias que estão relacionadas com saúde, indústrias que estão relacionadas com atividades de missão crítica, como energia elétrica, produção de energia de uma forma geral. Ou outras indústrias, né? Indústrias produtivas que, por acaso, tenham alguma fórmula diferenciada, alguma propriedade intelectual diferenciada que possa ser útil para ser vendida, comercializada ou usada como sequestro de informação, que hoje está cada vez mais comum você sequestrar, os atacantes sequestrarem informação e depois fazerem chantagem em cima desse sequestro, vamos dizer, né?
É verdade, até porque isso acarreta perdas financeiras consideráveis, né? Tanto para as empresas e, consequentemente, para os clientes dessas empresas.
Exatamente. E hoje a pesquisa revela que os as perdas financeiras em média, né? Porque é evidente que você tem ataques que são menores e ataques que são bastante volumosos e relevantes. E em média, as empresas registram que estão perdendo no mundo cerca de 5,9 milhões de dólares, ou seja, 24 milhões de reais pelos ataques em média, né? Então, é evidente que tem ataques que são menores, que têm uma consequência menor, e a consequência, às vezes, não é só financeira, ela tem uma consequência de imagem muito importante, né? Você imagina uma empresa que perde o seu cadastro de clientes é roubado por atacantes, os clientes vão ficar bastante desconfortáveis com isso. Então, tem um problema financeiro, tem um problema de imagem, e tem um custo financeiro associado a todo esse processo de investigação do ataque e retomada das operações de maneira geral, né?
Certo. Edgar, e se tem conseguido identificar os autores desses crimes cibernéticos?
Bom, os ataques, eles são muito mais sofisticados, né? Eles são chamados ataques permanentes, e esses ataques, eles têm algumas características muito específicas. Primeiro, como eu disse, eles são planejados, ou seja, o alvo de ataque, ele é muito bem estudado, e todos os passos são cuidadosamente tomados, à medida que eles são silenciosos, né? Então não são mais aqueles ataques barulhentos, né? Imaginando um ataque de um ladrão em casa quebrando a janela, chutando a porta, não existe isso no mundo digital. Ele é feito de maneira silenciosa, gradativa e ao longo do tempo. Então, com isso, dificulta muito, muitas vezes, a identificação do atacante, né? Porque às vezes ele fica 4, 5, 6 meses no ataque, né? E se você não tiver registros, não tiver nenhum histórico a respeito do que aconteceu há 4, 5, 6 meses atrás, muitas vezes você perde trilhas que permitiriam você identificar o atacante. Sim. Então, de uma forma geral, eu diria que é difícil conseguir identificar o atacante. Eu acho que as empresas estão se sofisticando. Eu acho que o poder público também está se sofisticando para poder apoiar as empresas na identificação dos atacantes. E é evidente que também o poder público também ajudando na identificação e na incriminação desses atacantes. Então, esse é um processo lento também. Não é fácil tecnicamente, muitas vezes você precisa ter equipe especializada ou apoio externo para poder identificar, e não depende só da sua ação como empresa, depende também de ação do ação pública, etc., que eu acho que também está se sofisticando. Mas os atacantes, de uma forma geral, estão muitas vezes mais preparados ou mais sofisticados. Eles estão sempre quase que um passo à frente das organizações, de uma maneira geral.
Entendo. E falando em identificação, muito embora os investimentos, né, colocados por essas empresas, enfim, aplicados nesse setor, quais têm sido também os principais riscos identificados e que ainda preocupam as empresas?
Bom, os investimentos estão sendo feitos, a pesquisa revela que as empresas estão, de uma maneira geral, as organizações estão preocupadas com esse tema e estão sensíveis a fazer os investimentos, né? E eu diria que os principais riscos que eu recomendaria, né, as principais ações que eu recomendaria para as empresas, para que elas pudessem, primeiro, olhar de forma clara quais são os riscos que elas estão sujeitas, né? Ou seja, muitas vezes a empresa tem uma percepção de que, ah, não, comigo isso não vai acontecer, isso vai acontecer só com o banco A, com o banco B, com o banco C, e esquece, como a gente já conversou aqui, da propriedade intelectual, esquece de um diferencial competitivo que eventualmente ela tenha, que possa ser atrativo para um atacante, né? Então, a primeira coisa é conhecer o perfil de risco que essa empresa tem, dos riscos cibernéticos que ela está sujeita, né? E segundo, até também, muitas vezes, os ataques não são só direcionados à empresa, eles são direcionados aos acionistas ou aos executivos. Às vezes são figuras públicas que, por acaso, o atacante não quer atacar a empresa propriamente dita, e sim atacar a figura pública, porque aquilo tem uma repercussão que ele quer buscar, né? Então, conhecer o perfil da empresa, o perfil do executivo é extremamente importante. O segundo tema, eu acho que muitas empresas vêm tratando a questão da segurança dos riscos cibernéticos e da segurança da informação como um problema exclusivo de tecnologia, né, de TI. Então, esse é um problema de TI. Nas circunstâncias atuais, ele já não é mais apropriado. Hoje, os ataques, eles não necessariamente acontecem usando exclusivamente a infraestrutura de TI. Às vezes ele passa por pessoas, por fragilidade em processos dentro das empresas. Portanto, né, fazer uma revisão dos fundamentos que existam na empresa em termos de quão preparado a infraestrutura e tecnologia está, quanto as pessoas estão cientes dos problemas cibernéticos ou dos riscos cibernéticos e das consequências que esses riscos cibernéticos podem trazer para a empresa, e os processos das empresas de uma maneira geral, em que medida os controles, existem controles suficientes para minimizar os riscos cibernéticos. Então, eu acho que esses dois são extremamente importantes. E o terceiro, evidente, é você fazer os investimentos necessários para que você tenha uma infraestrutura que dê atenção a esse tema dentro da empresa, né? Não adianta a empresa ter todo um arcabouço tecnológico se não tem alguém, um grupo de pessoas apoiados até por empresas externas, para que você tenha o que há de melhor, ou o que possa haver de melhor no mercado em termos de preparação e contra os riscos cibernéticos, né?
Não, apenas colocando que essa é realmente a preocupação mundial, né? E um dado que nós temos aqui é que dos mais de 10 mil executivos participantes, aproximadamente 600 foram do Brasil, mostrando que o nosso país também está preocupado com essa triste situação. Bem, além dos investimentos aplicados na segurança virtual, estas têm sido outras ações que estão sendo realizadas com o intuito de prevenir os ataques cibernéticos?
Não, sem dúvida. Há muita oferta no mercado de serviços de segurança de uma maneira geral, né? Muitas empresas estão buscando até serviços na nuvem de segurança. Hoje você encontra empresas que fornecem segurança, serviços de segurança, né? Então são serviços de monitoramento permanente para ver se você tem um risco de estar sendo atacado, se você foi atacado, coisas dessa natureza. Você tem um nível de sofisticação maior dos elementos que você coloca na infraestrutura de TI para poder permitir um segmento quase que permanente online do que vem acontecendo dentro da organização. Você tem questões muito ligadas à segurança dos dispositivos móveis, né? Cada vez maior dispositivos móveis, e, portanto, hoje você tem condições de ter dispositivos móveis seguros. Então, as empresas estão se preocupando em trazer segurança para os dispositivos móveis que estão cada vez mais presentes no dia a dia dos executivos e dos funcionários das empresas de uma maneira geral, né?
Certo. Para concluir, Edgar, apenas uma questão que eu acho que é de suma importância que possamos também abordar nessa ocasião, quanto à legislação. O senhor entende ser também importante o incremento de uma legislação que trate especificamente dos crimes cibernéticos e que possa dar maior efetividade nesse sentido?
Eu acho que sim, eu acho que o Brasil avançou, eu acho que tem alguns marcos regulatórios, algumas legislações específicas que têm sido utilizadas pelo poder público para a análise de crimes cibernéticos. Eu particularmente acho que o Brasil vai dar um passo a mais à medida que o projeto de lei de privacidade da informação entre em vigor, né? Nós estamos, ele já passou por consulta pública o ano passado, eles estão, acho que no momento só do momento político para a divulgação desse projeto de lei. Esse projeto de lei vai mudar sensivelmente a percepção das pessoas em relação à privacidade da informação. Hoje, muito do que é ataque cibernético passa pelo descuido de informações suas, minhas e de uma maneira geral, né? Nós, como país, nunca tivemos muito cuidado com a privacidade da informação. Nós, eu acho que isso culturalmente. Eu acho que isso vale para as pessoas, como vale para as organizações e para o serviço que essas organizações prestam em relação ao cuidado que elas têm, de uma maneira geral, com o dado das pessoas, né? Então, eu acho que isso vai ser uma mudança importante. Ela não é radical o suficiente ainda, entretanto, ela introduz um novo elemento, que é a reflexão das pessoas em relação: puxa, será que eu quero que meus dados estejam expostos dessa maneira? Será que dar CPF, né, desde em qualquer canto, hoje eu dou um CPF, e o CPF pode ser um dado importante dentro da minha vida ou dentro das minhas transações financeiras? Então, será que eu deveria dar o CPF em todo canto, né? Será que a venda do meu endereço pelas empresas que mantêm cadastro, o meu endereço é permitido, eu permiti fazer isso? Então, coisas dessa natureza que, de alguma maneira, devem ajudar a transformar gradativamente o Brasil, né, em termos de cuidados com segurança e privacidade da informação.
Nós conversamos com Edgar D'Andrea, sócio da empresa PwC, responsável pela 18ª edição anual da Pesquisa Global de Segurança da Informática, com o propósito de identificar o estado da segurança cibernética nas organizações de todo o mundo. A quem reiteramos os agradecimentos pela atenção com o nosso público em nos trazer essas informações na edição de hoje do nosso programa. Muito obrigado, viu, Edgar? Bom dia.
Obrigado a todos os seus ouvintes e bom dia a vocês todos.
Até uma próxima.